neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem. Procure a ser ajudado. A fé perfeita é uma mensagem que te ajuda em todos os sentidos da vida. Te ajuda a alcançar a sua cura, a sua libertação e, sobretudo, a sua salvação. Te ajudará para estar no arrebatamento, no descanso eterno com Cristo Jesus.
Mestre um dia sentou-se no alto monte a olhar Jerusalém, qual se fosse ondas revoltas de um mar. Tanta miséria encoberta, tanto mal que ali brotou, e a louca cidade aberta Jesus chorando apelou. Jerusalém, Jerusalém, como eu te quis agasalhar, mas não quiseste ser feliz. Então chorar. Hoje no céu ele atende e alonga os olhos também. A terra e seu sofrimento, qual outra Jerusalém? Já me oferece guarida a qualquer um pecador. Mas se ele rejeita a vida, Jesus lhe diz com amor: ó pecador.
Nós estamos aqui com grande poder a favor de todos os nossos ouvintes que creem, logicamente, na palavra de Deus, e creem que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos com este poder tremendo do Espírito Santo a favor de todos nossos ouvintes, portanto. Este poder se encontra na palavra de Deus, uma vez usada, manejada pelo Espírito Santo. Ela é uma arma invencível. Pelo contrário, ela é vencedora em todas as coisas. A arma de Deus em favor dos nossos ouvintes é a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo. E esta palavra está nos dizendo nesse instante, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus tem enviado os seus anjos. Deus tem enviado os seus ministradores, espíritos ministradores, Isto são anjos, isto são mensageiros nas mãos de Deus para ajudar, para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Ouvintes, aqui está na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós temos encontrado, e o povo precisa conhecer os espíritos. E João disse, na sua primeira carta, capítulo 4, que é necessário que nós tenhamos discernimento dos espíritos. Não discernindo os espíritos, os lares ficam à mercê de tudo quanto o inimigo das nossas almas planeja. Agora, nesse instante, como sempre acontece, não precisamos adivinhar, não precisamos profetizar, não precisamos ter uma revelação para sabermos que estamos falando a pessoas que têm sido vítimas do maligno. Vítimas do espírito de enfermidade, vítimas de espíritos de vícios, de opressões, de atitudes que elas mesmas reprovam, que quando caem em si, reprovam tais atitudes e maneiras de vida que estão levando. Quantas pessoas choram depois que passam os minutos, que passa o tempo, um período, após certas atitudes, certas decisões, certas maneiras de agir. Elas choram. Elas não gostariam de fazer aquilo. Mas elas fazem, de todos os modos elas fazem. E elas reprovam aquilo em si mesmas. Elas não gostariam de fazer aquilo. Mas de todos os modos elas estão fazendo, praticando tais atos, tais coisas. E muitas delas choram, ficam aborrecidas e não gostariam de ser tais pessoas. Mas nós vamos entender uma coisa, nesse instante, que assim como há espíritos maus, ministradores do mal, operando através de homens e mulheres para introduzir o mal na vida das pessoas, assim também há espíritos ministradores do bem, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E estes espíritos vêm em homens que são mensageiros de Deus. São anjos, portanto. Nesse instante você está ouvindo um anjo do Senhor. Isto é, você está ouvindo um mensageiro de Deus, posto aqui na terra para lutar a favor das pessoas, a favor das almas, embora muitas vezes aborrecendo-as, ferindo-as, mas tratando, lutando a favor das pessoas. Um verdadeiro ministrador enviado da parte de Deus não está aqui para pleitear, para buscar o dinheiro do povo, para buscar o suor das pessoas. Um verdadeiro filho de Deus, ministrador da parte de Deus, está aqui para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isto está escrito, eu estou citando as Escrituras. E Deus é ajudador. Nós sabemos que num determinado instante da batalha, sob uma vitória tremenda sobre o inimigo, Israel, sob a liderança de Samuel, erigiu um sacrifício, levantou um altar, erigiu um altar e levantou um sacrifício a Deus e pôs ali uma pedra, e quer dizer Ebenezer, e ali disse Samuel, Ebenezer. E Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra quer dizer uma pedra de ajuda. E esta pedra é Cristo, esta pedra é o Espírito Santo, é a pedra de ajuda. E homens mensageiros de Deus que têm entregado seus corações, entregado suas vidas ao Espírito Santo, são verdadeiras pedras de ajuda. Ajuda espiritual, ajudando o homem espiritualmente, nós estamos ajudando moralmente, fisicamente e materialmente. Não tenha dúvida. Os homens estão muito preocupados com a situação material, social. O clamor geral é este. É revolta daqui, revolta dali, culpando a culpando a B. O B é culpado, o C que é culpado da vida difícil. Não, 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 não há ninguém culpado. O culpado é Satanás, que tem oprimido as pessoas, que tem tirado a vida das pessoas, porque ele é ladrão, ele veio para roubar e matar e destruir. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, a pedra de ajuda, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E ele tem se derramado pelo Espírito Santo na sua igreja. E vejamos quando isso aconteceu lá no Pentecostes. Pedro saiu ajudando os aleijados, saiu ajudando os cegos, saiu tirando pessoas que estavam há 8 anos numa cama, como o caso de Enéas. Ele chegou ali e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Pedro chegou na casa de Cornélio, contrário a toda a tradição judaica, na casa de um samaritano. E quando ele falava, o Espírito Santo também caiu sobre a casa do samaritano. Caiu sobre a família, sobre Cornélio e sua família e todos que estavam ali. Ora, aquele homem se tornou uma grande pedra de ajuda. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação que você tem tido, através dela você ajudará muitos. Mas não foi somente Pedro, João também, Paulo, Filipe. Ora, Estevão, o simples diácono da igreja, morreu como um mártir da igreja porque estava fazendo prodígios e maravilhas, curando e libertando os oprimidos de Satanás, ajudando o povo. Oh, que pedra de ajuda! E o próprio Pedro diz que nós somos pedras vivas. Que tal isto? Quando você pensa que somente Pedro foi aquilo, e ele próprio diz que nós somos pedras, assim, você está nesta hora sendo ajudado espiritualmente. E eu creio que o Espírito Santo pode te ajudar enchendo cada fibra do seu corpo e preenchendo todos os seus sentidos. Depois de ser esvaziado de toda dúvida, de todo razoamento, de todo afeto e de toda tristeza e de toda revolta e de toda ocupação funesta, maligna, depois de você ser esvaziado disto pelo poder de Deus, esse mesmo Espírito Santo que enche de alegria e de gozo, e aquela aflição que era tão pesada para você se torna um jugo suave e um fardo leve. Foi por isso que ele clamou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa foi uma exclamação, foi um convite da pedra de ajuda, da grande pedra de esquina, o Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados, não é o homem, mas é o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem. E pudesse ver em torno de si a operação divina e o poder de Deus, submetendo as pessoas a uma unção, a uma condição espiritual, que o Espírito de Deus pode operar, pode ajudar. Isto quer dizer você se aproximar de Deus, se aproximar de um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Sim. E a Bíblia nos convidando, esse próprio Deus nos chamando, dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Onde está o trono da graça? O trono da graça está lá numa cidade da Europa? Um trono de ouro? Não! Tire isto de sua cabeça. O trono da graça não está em uma grande catedral histórica, mais rica, mais pobre, mais velha, o que seja. O trono da graça está aí agora no seu coração, neste pequeno e humilde coração que palpita por Deus, que anela pelo Senhor Jesus Cristo, que clama pela sua misericórdia, indefeso, sem recurso algum, sem querer lutar por si mesmo, mas rendido ao Senhor, chegando-se com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A sua vida se torna no verdadeiro altar de Deus. Oh, sim, se cada pessoa pudesse, nesta hora, ceder todos os seus sentimentos, o Espírito de Deus tem caído no lugar assim onde as pessoas estão crendo e ouvindo sua palavra e recebendo a mensagem do anjo, se submetendo à unção do Espírito Santo. Se você que está acamado nesse instante pudesse crer que o mesmo Deus que usou a São Pedro para dizer Enéas, se ponha de pé, Jesus Cristo te dá saúde, e ele deixar aquela cama cansativa, há 8 anos paralítico ali, entrevado naquela cama, e aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus que Pedro usou, aquele mesmo nome que Pedro usou para dar saúde a Enéas, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você pudesse receber São Pedro e João chegando à porta formosa do templo e disse, usou este nome para um homem que jazia ali há 38 anos, coxo pedindo esmolas, dizendo, não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você já pensou, meu ouvinte, que esse Jesus Cristo é o mesmo? Ele não muda, ele é imutável. E ele quer te dar saúde, não para você gastá-la, desperdiçá-la no pecado, na orgia, no vício. Quantas pessoas estão suicidando através do fumo, do álcool, e não querem a mensagem do anjo de Deus, não querem a ajuda do Senhor agora. Mas daqui uns dias estão com câncer no pulmão, daqui uns dias estão sofrendo terrivelmente. E como pode um mundo tão civilizado, que se garba de ser um mundo avançado na ciência, e cada homem sábio, entendido, fumando e bebendo, que civilização é esta? O homem civilizado é aquele que teme a Deus em primeiro lugar, porque o temor de Deus é sabedoria. O temor de Deus dá sabedoria para a conduta de vida, para domínio da carne. O temor de Deus faz do corpo do homem e da mulher um templo do Espírito Santo. Não é esse medo de Deus, mas sim o temor, que quer dizer piedade. Ser como Deus é ter confiança no trono da graça, é ter confiança no seu coração. E São João disse, se o teu coração não te condena, então tenhas paz com Deus. Quem se sente ajudado nesse instante? Ele enviou anjos, ministros, ministradores para nos servir, para nos ajudar nesse instante. Você se sente ajudado por Deus? Então comece a agradecê-lo. Nós temos de encerrar, mas você continue orando, agradecendo a Ele, glorificando o seu nome nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. O Senhor faça valer esta ajuda de palavras, palavras que constroem. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe, meu ouvinte, que creu nestas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. amor que é sempre.